Muy buenas noches.
Muito boa noite.
Amados hermanos
y amigos, irmãos e amigos presentes aqui
em Estação Juárez.
Em Estação Juárez,
Chiapa, República Mexicana.
República Mexicana.
Es para mí una bendición grande.
É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião.
Esta noche.
Nesta noite.
Quiero leer un pasaje.
Quero ler uma passagem.
Em Apocalipse capítulo 1 versos.
Em Apocalipse capítulo 1 versículos
10.
10
al 20, donde dice,
ao 20, onde diz:
Eu estava em espírito em el dia del Senhor, e ouvi detrás de mim
Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último.
Escreve em um livro o que vês e envia-lo às sete igrejas.
O que vês, escreve-o no livro e envia-o às sete igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiátira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me vi sete candeeiros de ouro, e no meio dos sete candeeiros, alguém semelhante a um filho de homem, vestido com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na mão direita sete estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. Quando o vi, caiu a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre.
Amém.
E tenho as chaves da morte e do inferno.
E tenho as chaves da morte
e tenho as chaves da morte e do inferno, ou seja, as chaves do inferno e da morte.
Escreve as coisas que has visto.
Escreve, pois, as coisas que tens visto e as que são e as que depois dessas hão de acontecer.
El misterio de las siete estrellas que has visto en mi
O mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita e os sete candeeiros de ouro é este. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candeeiros são as sete igrejas. Nosso tema para esta ocasião é o mistério das sete estrelas e dos sete candeeiros. Podem sentar, queiram ter a bondade.
Perdão, tenho a garganta.
Eu tive a garganta afetada, em toda essa viagem afetada, mas ajudando, Deus esteve me ajudando.
Pues, sejam pacientes e
compreensivos. Espero que vocês sejam pacientes e compreensivos nessa parte.
Que Deus bendiga.
Que Deus abençoe nossos corações com Sua palavra e nos permita entendê-la. O mistério das sete estrelas e dos sete candeeiros.
Aqui,
nessa passagem que lemos, encontramos as sete igrejas. Essas sete igrejas mencionadas da Ásia Menor, mesmo que houve mais igrejas ali na Ásia Menor, mas essas sete igrejas foram escolhidas como tipo e figura da igreja do Senhor Jesus Cristo passando pelas suas sete etapas ou eras. Essas sete igrejas na Ásia Menor tinham as características que estariam manifestadas na igreja do Senhor Jesus Cristo passando pelas suas sete etapas.
E
essas sete igrejas cobrem tanto os escolhidos de Cristo como o resto do cristianismo. Ou seja, que essas sete igrejas representam cada uma delas o cristianismo completo. E no meio do cristianismo estariam os escolhidos de Deus e também estariam joio e estariam, vejam vocês, ambos grupos, o trigo e o joio juntos. E por isso é que Cristo em Espírito Santo, em cada era, por meio do anjo mensageiro de cada era, fala ao trigo e fala também ao joio. Encontramos que a forma em que Cristo falaria durante essas sete etapas seria por meio do anjo mensageiro de cada era. Essas sete etapas ou eras se cumpririam em diferentes territórios. A primeira era se cumpriu na Ásia Menor, a segunda na França, a terceira na Hungria e França, a quarta na Escócia e Irlanda, a quinta na Alemanha, a sexta na Inglaterra e a sétima na América do Norte. Os mensageiros dessas eras foram São Paulo, Irineu, Martim, Colombo, Lutero, Wesley e William Marion Branham. E estes anjos mensageiros foram representados nessas sete estrelas que o Filho do Homem tem em sua mão, em sua destra aqui, em Apocalipse, capítulo 1, versículos 10 ao 20. As sete estrelas são os sete anjos mensageiros. Vejam vocês, diz, aqui diz, o mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita e os sete candeeiros de ouro é este. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candeeiros são as sete igrejas. Agora vejam vocês como essas sete estrelas representam estes sete anjos mensageiros das sete eras da Igreja Gentia, e os sete candeeiros representam as sete eras da Igreja Gentia, as quais foram tipificadas nessas sete igrejas da Ásia Menor. E agora, vejam como Cristo esteve no meio da sua igreja nessas sete etapas ou eras da Igreja Gentia. Esteve velado e revelado por meio de cada um destes anjos mensageiros. E a voz de Cristo, vejam vocês, saiu da boca do mensageiro de cada era. Eles foram a boca de Cristo em cada era. E vejam vocês como Cristo realizou sua obra correspondente a cada era e foi construindo seu templo espiritual, sua igreja, seu corpo místico de crentes, de era em era, utilizando um anjo mensageiro que é uma estrela na destra de Cristo. Sete estrelas, sete anjos mensageiros. E agora vejam como de era em era Cristo esteve construindo sua igreja. Vimos que o candeeiro ou candelabro estava no lugar santo e as sete etapas ou eras da Igreja Gentia correspondem ao lugar santo do templo espiritual de Jesus Cristo. E essas sete estrelas, que são sete anjos mensageiros, que são também as sete luzes das sete lâmpadas, encontramos que correspondem também ao lugar santo do templo espiritual de Jesus Cristo. Essas sete etapas já foram cumpridas. Depois dessas sete etapas, Cristo tem que construir o lugar santíssimo do seu templo espiritual. E, consequentemente, tem que passar ao território onde ele colocou essas pedras vivas, esses escolhidos, os quais tem que chamar no último dia para juntá-los e com esse grupo de escolhidos formar a era da pedra angular, que é a era do lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo. Agora vimos como Cristo operou nas eras passadas, nas sete eras. Vimos o que são as sete estrelas e vimos o que são os sete candeeiros ou sete lâmpadas que estavam no castiçal candelabro lá no templo, no lugar santo, do templo que Moisés construiu e do templo que também construiu, que o rei Salomão também construiu. Agora vejam
em
Zacarias capítulo 4,
nos diz
Deus, por meio do profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 1 em diante: tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou: o que vês? Respondi: olho e vejo um castiçal de ouro e um vaso de azeite em cima, com sete lâmpadas, e há sete canudos que se unem às sete lâmpadas que estão em cima dele. Junto a ele há duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: Senhor meu, o que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu o que isto é? Eu disse: não, Senhor meu.
E disse: não, Senhor meu.
Eu disse: não, Senhor meu. Então ele me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por poder. Mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina. Então ele trará a pedra angular em meio a aclamações. Graça a ela. Veio de novo a minha palavra do Senhor. As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos dessa casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Quem despreza o dia das coisas pequenas, esses se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São estes os sete olhos do Senhor. São estes os sete olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Estes são, pois, os sete anjos mensageiros das sete eras, nos quais, pois, esteve o Espírito de Cristo manifestado. Olhos representam profetas enviados por Deus, ou seja, videntes.
Hablei mais e dije: que significam estes dois olivos? A la derecha del candelabro e a sua esquerda? Hablei aún de novo e le dije:
então perguntei ao anjo: que são essas duas oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? Novamente lhe perguntei: o que são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado? Respondeu-me ele: não sabes o que é isso? Eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: estes são os dois ungidos que assistem diante do Senhor de toda a terra. Agora vejam, aqui Deus está mostrando ao profeta Zacarias o templo aqui, que é tipo e figura do templo espiritual de Jesus Cristo, que é tipo e figura da igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso aqui, o príncipe Zorobabel e o sacerdote, sumo sacerdote Josué, representam Cristo. Cristo como rei e Cristo como sumo sacerdote. E por isso é que no capítulo 6, versículo 12, nos falando de Zorobabel, sendo tipo e figura de Cristo, diz:
assim ha hablado Jeová de los ejércitos.
E diz-lhe: assim diz o Senhor dos Exércitos, aqui está o homem cujo nome é Renovo, e ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Zorobabel vinha da linha do rei Davi, e por isso é tipo e figura do Messias de Cristo, o qual construiria um templo para Deus, e seria um templo eterno, o qual o Messias construiria para Deus. E o templo que Zorobabel estaria construindo seria tipo e figura do templo que seria construído pelo Messias por Jesus Cristo. E vejam vocês como no templo que está no céu, como no templo que o rei Salomão construiu, o templo que Moisés construiu, encontramos que houve átrio, lugar santo e lugar santíssimo.
de lo que hay en
tipo e figura do que há no céu. E agora encontramos que na construção do templo espiritual de Cristo, encontramos que a igreja do Senhor Jesus Cristo passando pelas suas sete eras pertence ao átrio desse templo espiritual. E por isso tem sete luzes acesas, que são sete anjos mensageiros das sete eras da igreja gentia. E encontramos que está aí o candeeiro ou candelabro com suas sete lâmpadas acesas. As sete lâmpadas ou depósitos são as sete eras da igreja gentia, com seus sete anjos mensageiros acesos com fogo do Espírito de Jesus Cristo. Mas depois que termina esse trabalho durante as sete etapas ou eras da igreja gentia, temos que passar ao lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo, para que se materialize nesse templo que está no lugar santíssimo do templo que está no céu, o qual foi refletido no lugar santíssimo do templo que Moisés construiu, do templo que Salomão construiu. E agora, depois de passar pela Ásia Menor, Europa e América do Norte, no lugar santo do templo espiritual de Cristo, passamos a América Latina e o Caribe, e passando a América Latina e o Caribe, a Cristo encontramos na América Latina e no Caribe, construindo o lugar santíssimo do seu templo espiritual. E por isso é que todas as coisas que estavam no lugar santíssimo do templo que Moisés construiu, do que Salomão construiu, serão encontradas no templo espiritual de Cristo, sendo materializadas em seres humanos. Assim como aconteceu nas sete eras da igreja gentia, no lugar santo do templo espiritual de Cristo, onde Cristo materializou com seres humanos as coisas do lugar santo, do templo que está no céu e do templo que Moisés construiu, do que Salomão construiu. E agora vejam a bênção tão grande que correspondeu à América Latina e ao Caribe. Ser o território onde Cristo construiria o lugar santíssimo do seu templo espiritual. E por isso teria os seus escolhidos para o último dia, para a era da pedra angular e dispensação do reino, para com esses escolhidos colocados, na maioria na América Latina e no Caribe, ao chamá-los e juntá-los, colocá-los no lugar santíssimo do seu templo espiritual. E com eles constrói esse lugar santíssimo, para que tudo que está no céu no lugar santíssimo seja refletido no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo e produza o que Deus prometeu para este último dia em seu programa. E agora, por isso é que os dois ungidos que estão diante da presença de Deus no céu têm que ser materializados na terra, no templo espiritual de Cristo, no lugar santíssimo do seu templo espiritual. E esses são os ministérios de Moisés e Elias aqui na terra, no lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo. Assim como no céu estão os ministérios, no templo que está no céu, os ministérios de quem? De Miguel e Gabriel, esses dois poderosos arcanjos de Deus. Agora vejam tudo o que tem que se materializar na terra. E estando tudo isso materializado na terra, no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, tudo o que Cristo fala lá, no lugar santíssimo do templo que está no céu, será manifestado, cumprido aqui no lugar santíssimo do templo que está aqui na terra, no templo de Cristo. E desde aí é que se conhecerão todas essas coisas que Deus fala desde o seu trono lá no céu, no lugar santíssimo, porque são comunicadas essas coisas ao templo espiritual de Cristo aqui na terra. E por isso é que a voz de Cristo sairá do lugar santíssimo do seu templo espiritual neste último dia. Já a voz de Cristo, vejam vocês, a qual esteve em cada era da igreja gentia, já não está em nenhuma dessas eras, porque já são história. Já transcorreram as sete etapas ou eras. E onde está a voz de Cristo atualmente? Está aqui na era da pedra angular, que é a era do lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo. E os escolhidos no último dia estariam escutando a voz de Cristo onde? No lugar santíssimo e desde o lugar santíssimo do seu templo espiritual. E em que território estaria se cumprindo a parte do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo? Pois na América Latina e no Caribe. E quem estaria escutando a voz de Cristo neste último dia? Pois nós, aqui na República Mexicana e em todos os países latino-americanos e caribenhos. Agora vimos este mistério que esteve se movendo de era em era. Vimos quem são as sete estrelas na mão de Cristo e vimos também quem são ou que são sete candeeiros de ouro. Os sete candeeiros são as sete eras da igreja gentia e as sete estrelas na mão de Cristo são os sete anjos mensageiros das sete eras da igreja gentia. Vejam vocês como foram manifestados cada um em seu tempo e no seu território, ou no território em que Deus lhes enviou e onde Deus cumpriu cada uma dessas eras. Mas vejam, aos latino-americanos e caribenhos correspondeu a melhor parte no programa divino porque correspondeu à etapa do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. Vejam. Para a primeira era, Cristo enviou um ministério.
Cristo
operou o ministério através de São Paulo.
Enviou
esse ministério e Cristo em Espírito Santo esteve manifestado em São Paulo operando esse ministério. E assim foi de era em era. Mas vejam, para a era da pedra angular, temos a promessa do ministério de Elias pela quinta ocasião. E temos a promessa do ministério de Moisés pela segunda ocasião. E temos a promessa do ministério de Jesus por segunda ocasião. Vejam, para sete eras enviou sete ministérios e para a era da pedra angular envia três poderosos ministérios. E agora, vejam vocês como para a era da pedra angular é a única etapa onde a igreja do Senhor Jesus Cristo terá um ministério dispensacional. Terá um mensageiro dispensacional e por isso é que se estarão manifestando nele estes três grandes ministérios. O ministério de Jesus, o ministério dispensacional, o ministério de Moisés, o ministério dispensacional e o ministério de Elias que veio passando do átrio ao lugar santo e do lugar santo onde esteve, vejam vocês, esteve no átrio, em Elias Tisbita, em Eliseu e em João Batista. Depois passou ao lugar santo do templo de Jesus Cristo no sétimo anjo mensageiro e depois passa ao lugar santíssimo no cumprimento de um dos dois ungidos, de uma das duas oliveiras de Apocalipse capítulo 11, versículo 3 em diante. Agora vejo como o ministério de Elias veio passando de etapa em etapa. O ministério de Moisés passou também do átrio. E depois de passar do átrio, onde passa? Passa ao lugar santíssimo. E o ministério de Cristo, vejam vocês como passou. Do átrio passou ao lugar santo e do lugar santo passou ao lugar santíssimo neste tempo final. Pois esteve no átrio no Antigo Testamento e sua morte, vejam vocês, foi no átrio também, mas depois passa às sete etapas ou eras da igreja gentia, passa à dispensação da graça, onde o encontramos colocado dentro do lugar santo do seu templo espiritual, falando por meio de cada anjo mensageiro. E depois, para o último dia, passaria ao lugar santíssimo, a era da pedra angular, para falar por meio do seu anjo mensageiro. E agora vejam como a igreja do Senhor Jesus Cristo, vejam vocês como esteve no lugar santo, e depois como passaria a igreja do Senhor Jesus Cristo na etapa do último dia ao lugar santíssimo, com pessoas do tempo final, do último dia, e com as pessoas que esteve no lugar santo, é com as pessoas que receberam o mensageiro da sua era e permaneceram com o mensageiro da sua era. Mas agora, para o último dia, passamos ao lugar santíssimo, na obra de Cristo do último dia, entre os latino-americanos e caribenhos. Assim que vejam a bênção grande do programa divino para esse último dia, no templo espiritual de Cristo corresponde à América Latina e ao Caribe. Agora, conhecendo a história das sete estrelas e dos sete candeeiros, podemos ver como Deus operou nas sete etapas ou eras da Igreja Gentia, e como isso depois vem a ser tipo e figura da forma em que Cristo operaria no último dia, na era da pedra angular. E como Cristo se manifestaria na era da pedra angular por meio do seu anjo mensageiro nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer na era da pedra angular. E assim nos preparando, nos chamando e nos juntando na era da pedra angular e nos preparando para ser transformados e raptados neste último dia. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta noite, dando testemunho do mistério das sete estrelas e os sete candeeiros que se encontram no lugar santo e que aqui aparece Cristo, o Filho do Homem, no meio dos sete candeeiros de ouro com as sete estrelas em sua mão. Em sua destra. Essas sete estrelas, como vimos, são os sete Espíritos de Deus que percorrem toda a terra. São os sete olhos de Deus do Senhor e assim por diante. Por quê? Porque é o Espírito de Cristo em cada anjo mensageiro manifestado, realizando a obra correspondente a cada era no corpo místico de Cristo durante as sete etapas da Igreja Gentia, no lugar santo do templo espiritual de Cristo. E agora passamos à etapa do lugar santíssimo com os latino-americanos e caribenhos. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, correspondentes ao lugar santíssimo e para os que estariam no lugar santíssimo, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e nos abra plenamente o entendimento para compreender todo o seu programa correspondente a este último dia e, em breve, nos transforme. E assim nos dê um novo corpo que Ele prometeu para cada um de nós e nos leve à ceia das bodas do Cordeiro em breve, neste último dia. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde. E deixo novamente com vocês o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nossa parte nessa noite, dando graças a Jesus Cristo pelas suas sete estrelas, pelas sete estrelas, os sete anjos mensageiros das sete eras e pelos sete candeeiros de ouro, as sete lâmpadas de ouro que estão no candeeiro, e também pela era da pedra angular, pela era do lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo. Que Deus os abençoe e passe em todos muito boa noite. Muito obrigado por vossa amável atenção.